Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.
Programa Vida, Arte e Cultura entra no ar, o seu happy hour de todas as tardes de sexta-feira. Hoje trazendo mais um grande artista, um artista de peso na nossa música piauiense. Trata-se de Geraldo Carvalho de Brito, o nosso grande GB, Geraldo Brito, que é formado em administração de empresa e em educação artística com habilitação em música. Então, mas ele é bom mesmo é de violão, um grande músico, já acompanhou nossos artistas, todos os canarinhos aqui do Piauí, não é? E hoje nós vamos bater um papo aqui bem descontraído sobre a sua história e as histórias que ele tem para contar durante seu trajeto musical e seu trajeto artístico em nossa Teresina, nossa capital. E eu começaria perguntando primeiro, como é que tu enveredou pela música? Como é que tu descobriu essa vocação musical?
Tudo começou quando eu... Lá em casa, antigamente, nos anos 60 ainda, tinha um... Ali pelo meados dos anos 60, ainda tinha aquele negócio da cesta de Natal.
Cesta de Natal?
Cesta, né? De Natal. Comprava, às vezes ganhava realmente uma cesta assim. E de dentro, com vários produtos, tinha castanha e tal. E não sei como, lá dentro tinha um violãozinho de plástico. Ficou verdinho assim, verde claro. Aí eu peguei o bicho e não larguei mais e fiquei tocando. E as músicas que tocava no rádio, eu aprendia, solava, fazia as melodias, né?
Pegava fácil, né? As músicas.
As músicas, né? E, aí consegui, né? Tá, mas aí com 12 anos para 13, aí eu fiquei mais com vontade de tocar ainda, ouvindo as músicas do Roberto. Aí pedi um violão, aí foi que eu ganhei.
Com esse violãozinho de brinquedo, tu já tirava o som? Já?
As melodias das músicas.
É. Tum, 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 tum. Sem ninguém te ensinar?
Sem ninguém me ensinar.
Só de ouvido?
Só de ouvido, já se manifestando a...
A vocação.
A vocação musical.
Latente.
Latente até então.
E aí tu começou a desenvolver isso e estudar um pouco mais... É sério.
Aí ganhei o violão, aí comecei. Aí desenvolvi mais ouvido e fui tocando. Daqui a pouco já tinha um conjuntinho de meninos chamado The Boys.
Quem era essa galera?
Era eu, Almi, o João Pádua e o Gondi Neto. O
Gondi Neto já começou?
É.
Ele fazia percussão?
Era percussãozinha. Tinha uma bateriazinha improvisada.
Já tinha essa vontade de tocar.
Aí eu já estava tocando bem legal, mais do que a galera e tal. Aí tinha um outro conjunto, Tangarás, de uma galera mais 3 anos mais velha, né? Aí já me chamaram e eu já fui.
Aí tu pulou de um grupo para o outro.
Pulei de um grupo. Não, fiquei fazendo com a galera e depois, e paralelamente com o grupo.
Tangarás. Quem era tua grande, assim, teu grande ídolo na época, assim, um músico que tu gostava de... De querer imitar ou te inspirava muito, assim. Tu lembra?
Rapaz, na época o Roberto mesmo era...
Roberto Carlos.
Era uma coisa assim que marcou muito, né? Músico ainda não, assim, eu não tinha uma certa...
O instrumentista não, era mais era o cantor, né?
Apesar do... Em frente lá em casa tinha uma cantora da Rádio Difusora, que ela, eu tinha assim uns 6 anos, ela levou o Sivuca lá na casa dela, em frente à minha, né?
Tu tinha 6 anos?
É, o velho Sivuca já rasgou lá, ó. Sanfona e tal.
Aí tu te impressionou logo, né?
É, gostei, mas não... O Roberto foi que marcou, assim, eu queria aprender as músicas e a cantar como ele e tal, aquele negócio.
Tu te lembra qual foi o primeiro show que tu fizestes, assim? O show teu mesmo?
Show meu mesmo, Eu, assim, já depois de passar desse negócio de conjunto?
É, já depois de... De passar. Primeiro tu começou fazendo o conjunto, né? Tocando com a galera, mas tu cantava?
Ou tu fazia só vocal. Tinha um menino que ele cantava mais, era assim o vocalista, né?
Uhum. E aí tu depois resolveu fazer um show teu mesmo, tu já estava maduro na história.
Aí nos anos 70, né? Com aquela coisa dos cearense, do Fagner, né? Bednardo. Aí os festivais, né? Isso. Já impulsionou, assim, a gente a criar, fazer músicas, né? Eu comecei a fazer músicas.
Começou a ganhar também os festivais?
Comecei a ganhar um festival, terceiro, primeiro. Aí, nesse tempo, o compositor do momento na cidade era o Franci Monte.
Franci Monte? Já era o cara
daquele? Era. Ele tinha,
é antigo, né?
Ele tinha feito o hino do Tiradentes, né? Uhum. Aí, aquele negócio respeitado e tal, eu... Aí eu já comecei ali, a gente disputando festival, tá? Eu e Cruz Neto também.
Aquele festival em que a Maria da Inglaterra ganhou com o Piro Rodô, tu tava nele também?
Tava ali, eu tava.
Doutor
Foi o festival, é o segundo festival universitário.
Foi, né?
Era.
Eu soube que ela não foi ela que me disse, acho que foi o doutor Rubens que me contou aqui nesse programa, que ela ganhou o festival, mas para entrar, como ela não era universitária, foi o Quaresma aqui.
É, eu me lembro do cara chamando a música, o shot do Peru Rodô de Antônio Quaresma de Souza Filho. Aí o Davi Aguiar era o apresentador, né?
Davi.
Ele disse, agora vem, vamos chamar aqui a Maria da Inglaterra. Tal. E, porque o nego também tem a história do Cravo Albino, né?
Ricardo Cravo Albino.
É, e esse negócio do festival foi antes, foi em setembro de 74. O Cravo Albino só veio aqui no começo de 75, então não foi ele que colocou
Não
isso.
Foi ele. Na verdade, já foi desmistificada essa história, já foi revelada. Foi Assis Davis. Quem primeiro chamou ela de Maria da Inglaterra.
É possível que tenha sido.
Foi o Assis Davis, segundo o Dr. Rubens. Disse que depois o Cravo Albino foi e repetiu essa história.
E aí ela quer dizer que foi o Cravo Albino, não foi. Isso aí eu assisti esse festival. Foi assim, uns 4 meses antes eu vi isso.
Depois dos festivais, pra frente, aí tu deslanchou com...
Depois dos festivais, aí eu comecei a fazer meus shows. Comecei com o Grupo Calçada, eu, Cruz Neto, Laurenice França, Glória Matilde, Carlinho Menezes, que faleceu agora. Soube?
Não sabia, não.
Pois é, eu soube também. Faleceu 2 semanas atrás.
Baterista. Rapaz.
Bom. E começamos o Grupo Calçada. Fizemos o primeiro show, Canto Amordaçado, em 1976.
É aí, um que tinha aquela música, o sonho acabou, quem não dormiu, sleep back, nem sequer sonhou. O sonho acabou, a música... Que era o Gilberto Gil, cantava, elas cantavam, vocês,
não era não, mas era esse show, não? Não, era música nossa mesmo.
Mas teve um show que ela fazia cantando as músicas dos mineiros.
Quem fazia?
A Laurenice.
É, né? Cantando. Não, mas não foi esse não, esse do grupo eram músicas, era autorais passada, mesmo, nossa. A única que tinha que eu me lembro que era do música do Otacílio, aquela Saudade, Palavra Triste.
Sei.
A reinauguração do teatro em 75, no início... provocou assim, uma efervescência cultural, assim, né? Musical. Todo mundo queria se mostrar, apresentar. Por isso
queria,
que daí já veio...
no palco do teatro.
O Chopial tinha rolado aquele negócio. Tal, não arrepende parente forte. Foi muito forte isso.
Naquele tempo já começou o Grupo Candeia também?
Não.
Ainda
grupo,
não.
O Grupo Candeia, isso aí era 75, 74. O Grupo Candeia só veio surgir em 79, começo de 79.
Então... Era só o Calçada, os grupos daqui?
Só o Calçada. Fizemos o segundo show, Claridade, em 77. Fizemos o terceiro, em 78, com o Fruto da Terra.
E nem o Currulepo não existia ainda? Aquele
nada,
grupo
nada. O Currulepo só veio existir em 79, um ano 79. Depois.
Tudo no mesmo tempo do Candeia, surgiram na mesma época.
É, o Candeia no começo do ano, 79.
E o
Currulepo
veio antes
do Varanda. Em maio. Não, e o Varanda já estava rolando já.
Já?
Já.
O Varanda então é de o quê? 76, 77 por aí?
O Varanda, segundo o menino, o grupo começou a se unir em 77, mas só começaram a mostrar shows em 78, 79.
Certo.
Mas o primeiro show que eles mostraram mesmo foi Chovendo em Teresina em 1980.
1980, já a formação com, já era Naeno, Assis,
Chagas, Luizão da Sanfona.
O Júlio Medeiros já estava também? Não?
O Júlio estava, né? Nas férias ele tocava, quando não era show de férias, era período de aulas, e quem tocava era o Vécio, um baixista. O Júlio só tocava nas férias, quando ele chegava de Recife, então.
Então, esse período de 75 foi um período de muita efervescência.
Muita efervescência, né? Tal. Todo mundo queria mostrar suas músicas e tal. Fizemos o Chopial. O Chopial tinha Laurenice, Laureni, eu, Cruz Neto. Aí eu convidei o Vitorino e o Zé Rodrigues. Tinha o Pierre Baiano, o Pereira, que era um percussionista, o Rubem Gordo, o Gordinho. Ana Miranda.
Ana Miranda já estava na...
Todo mundo começando ali mesmo. Estava ali na engatilhado o começo.
E tinham os movimentos também, na época, que eram muito grandes e eram muito fortes também. Os movimentos culturais, né?
Como
essas brigas por melhores condições e música, esse negócio com o Torquato Neto pelo meio. Mas o Torquato Neto não participava dos movimentos aqui, não, né?
Não. Ele começou a vir mais no final, 71, 72, já assim, pertinho de morrer mesmo, né? 2 anos antes. Ele começou a vir passar férias, descansar, se internava no Meduna, né? Isso aí surgiu um movimento, foi mais literário, assim, que surgiu o Grama, né? Um jornal que ele se reuniu ali na grama ali da Igreja São Benedito. E tinha o Bar Farmácia, que ficava assim em frente, que era ali onde é hoje aquele bar que tem o Sanatório Geral.
O Ed Bar, agora.
Ed Bar, né? Então era o Bar Farmácia ali. O Arnaldo pintou todo o bar, né? Fez a decoração.
Albuquerque, o Arnaldo.
E gerou essa coisa do Grama, de escrever, né? Mas aí o Galvão começou a compor com o Torquato, né? Fazer as primeiras músicas, aí ele incentivou o Galvão a ir embora em 72. E a Lena já tinha ido, já estava lá.
A Barradinha já estava no Rio, né?
Já estava no Rio, ela saiu daqui em 70, primeiro semestre de 70, né?
E o Torquato não participava muito aqui dos movimentos. Ele levava uma pessoa para lá, que foi a Barradinha.
Não tinha. Essa coisa foi... de você ver... Dos anos 60, na primeira metade dos anos 60, tinha... O que que tinha? Levi Moura, grande compositor. Os irmãos Clodo, Climério e Clésio. Tinha o trio... Eles estavam começando a fazer música. O Clésio, o Climério, nós não fazíamos ainda. Quem fazia mesmo era o trio e o Catan, que era uma espécie de... O nome era uma cópia do trio Iraquitã, que era um trio famoso, né?
Sim.
O trio Catan era o Walter Sampaio, que você conhece.
Sim.
É o Cilizinho e o irmão do Levi, que era o Raimundo Moura. Sim. Eles começavam trios com violões e vozes bem divididas, né? Aí fizeram sucesso.
Cantavam músicas deles mesmo?
Cantavam músicas dele também, principalmente do Levi, do Cilizinho. E cantava música também do trio, né? Que era a inspiração deles.
Porque nessa época, pelo que eu sei, tinham muito aqueles grupos que eram cover, né? Que faziam mesmo, era os Brasinhas.
Não tinha Brasinha ainda. Isso foi o primeiro semestre dos anos 60.
E as bandas que tocavam animavam as festas, não tinham, né?
Animava a festa o conjunto da Polícia. Naqueles moldes mais de Big Band.
Eu sei.
O conjunto do Beck. Também mais no modo de Big Band,
mais
com sopro.
Banda mesmo. De
Até então a Jovem Guarda ainda não explodira.
Ah, bom.
Então quando explodiu foi que... Aí todo mundo quis tocar guitarra.
Guitarra, baixo.
Isso já foi
instrumentos eletrificados.
Do meio de 60 para o final todinho dos anos 60.
O programa Vida, Arte e Cultura pede um intervalo. Já a gente retoma as nossas conversas aqui com o Geraldo Brito, que está fazendo uma verdadeira história, contando a história da nossa música piauiense. Então, a gente volta já.
Vida, Arte e Cultura volta já.